o tema da redação do Enem desse ano foi uma coisinha cabeluda que pode virar um debate completamente absurdo ou um debate muito legal. Hoje nós vamos discutir o tema da redação do Enem na perspectiva da economia, da política pública, baseado em evidências, com uma referência das melhores que temos, o suprassumo do que temos na economia, que é a Claudia Goldin, uma ganhadora de Nobel, inclusive a ganhadora, a laureada mais recente do Nobel da Economia desse ano.
A gente tem muito privado
Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, o seu podcast de economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui quase todos os dias compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo, muito menos fazer um podcast jornalístico. Eu quero aproveitar as notícias para compartilhar o conhecimento universal, o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele deve ser acessível a todos que têm interesse por ele. Já a minha opinião não, meu amigo, a minha opinião pouco importa. Então, assim, se você ficar insistindo ali em discordar de mim, concordar comigo, pouco importa, minha opinião é irrelevante. O que é relevante aqui que eu trago para você? Conhecimento científico. Isso é o que você pode sugar de melhor que eu tenho, porque realmente eu sou muito privilegiada e tive oportunidades incríveis de estudar com pessoas incríveis e aprender muito nessa vida. Olha só, primeiramente quero agradecer porque essa semana teve enfim, ganhei muitos seguidores, veio muita gente, meu trabalho ganhou muita visibilidade porque saiu uma matéria na Folha de São Paulo. Meu, muito obrigada, sou muito grata. Sejam todos muito bem-vindos, de verdade, eu adoro ensinar, eu acho que essa é a minha vocação, assim, mais do que qualquer outra coisa. Eu gosto de entender os problemas e explicar para os outros, eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Antes de tudo, a gente precisa entender o que é essa área de política pública, né? Porque eu falei nos stories, olha, enfim, teve uma pessoa que falou, ah, obrigada por trazer a ótica da política pública para além do direito, dos direitos humanos. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver, gente. É uma área da economia, é muito simples, não tem muito mistério. É uma área da economia que propõe solução, ponto. Entendeu? O direito tem a sua área ali pra pôr solução, né? O direito faz lei, faz suas coisas. Por que eu também ficar na nossa, sabe? Não tem nada a ver. Deixa a gente aqui cuidando do nosso. A gente pode trabalhar junto. Você não precisa pegar o que é meu, sabe? Você tem ali a sua jurisprudência pra cuidar da sociedade. Você faz tanta coisa já. Por que você quer pegar o que tem na economia de mais legal e se apropriar? É uma área da economia. E aí eu falei isso. Eu falei meio revoltada, assim, porque sempre tem alguém do direito que, assim, desculpa, gente, mas não tem nada a ver. Eu vou te explicar, você vai entender, mas não tem nada a ver. Sempre tem alguém do direito que vem com esse papinho. Eu falo, cara, mas no mestrado de política pública, eu fiz mestrado em políticas públicas, não tem uma matéria de direito. Não tem. Inclusive, as pessoas que vêm do direito, eles têm que fazer um curso especial para conseguir acompanhar o curso. Porque o curso é muito focado em economia e análise de dados, que quem faz direito geralmente não tem esse repertório. Então eles tinham que fazer um curso separado para conseguir acompanhar o curso. Entende? São áreas complementares, sim, a gente pode trabalhar junto, mas você não precisa se apossar do que é da minha área de especialidade, entendeu? Eu respeito aí a sua, gosto, admiro, não fico falando de Constituição. Você já me viu falando de Constituição? Não falo de Constituição, porque não é minha alçada, entendeu? Então tá bom. Aí eu tava falando sobre isso ali, né? Aí veio uma... Eu vou chamar ela de tia, mas não porque... Não num tom pejorativo, mas é porque o comentário dela foi muito de tia. Ela virou e falou assim, ah, mas não, na escola dos Estados Unidos, política pública é uma área da economia, mas na escola francesa é uma área do direito e na escola inglesa é uma área da sociologia. Eu falei, amiga, não, você tá viajando. Falei pra ela assim, você tá falando bobagem, né, ainda fui boazinha. Enfim, falei de um jeito respeitoso, mas eu vou contar de um jeito caricato, tá? Você tá viajando, não tem nada a ver. Peguei pra ela, mostrei ali o currículo do mestrado de políticas públicas na Sanspo. Falei, não tem direito, só tem economia, tem psicologia, que eu falei também, que eu acho que é super importante, não sei porque que a gente não estuda mais psicologia, e eu mostrei pra ela, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem uma disciplina de direito, não tá nessa alçada, é uma área técnica da economia. E aí ela virou e falou assim, a resposta dela foi assim, só pra fechar esse parênteses, a resposta dela foi assim, eu sou professora titular da Sanspo. Eu falei, tá, mas tá aqui, tia, tá aqui, o currículo tá aqui, eu tirei do site da escola que você é professora titular, da faculdade, né, da universidade que você é professora titular, não tô inventando, você pode entrar lá, tá aqui o link, não tem direito, ponto, fim, você tá inventando, porque é uma escola, porque as pessoas querem isso? Ela ficou lá, começou a me atacar. Ela começou a falar que eu não tenho maturidade, que ela não é ninguém. Ela falou assim, eu não sou ninguém, eu sou professora titular da Sanspo. Só porque você é professora titular, você não pode falar merda? Eu falei desse jeito, gente, calma. Eu falei de um jeito mais boazinho. Aí, não pode falar merda? Aí ela virou e falou assim, não, mas eu sei o que eu estou falando. Não sabe! Porra, acabei de te mostrar o currículo. Aí, beleza, passou, nem li mais o que ela falou, né? Me irritei, falei, ah, vai ficar aí me enchendo o saco também? Fui lá, falei, não vou mais ler. Arquivei lá a conversa. Aí eu fui hoje, né? Por acaso, assim, eu fui lá abrir a Folha, né? Porque teve gente que falou assim, oh, os comentários da Folha estão muito legais e tal. Eu fui abrir os comentários pra ler, né? Na Folha, da matéria. E aí tinha um comentário lá de uma pessoa falando, ah, eu vi a Olivia, mas ela é inteligente, mas ela se acha superior aos outros e não tem maturidade, não vai conseguir, ela não vai dar conta de enfrentar opositores porque ela não, tipo, ela não, sei lá, alguma coisa assim, ela não é boa o suficiente. Eu li aquele comentário e falei, eu tenho certeza absoluta que foi aquela tia que fez esse comentário. Certeza absoluta, sabe por quê? Porque ela tava projetando ela em mim, porque ela se acha superior, não, mas eu sou professora titular, não, tá, é isso, tô falando merda. Aí eu fui lá olhar o nome e era a mesma pessoa, gente. Ai, como você trabalhando com a internet, eu tenho meus problemas, né? Como falei pra vocês, tem vários problemas, mas eu aprendi a ler pessoas de um jeito que é surreal. Eu sei identificar a pessoa que eu nunca vi na minha vida pelo comentário que ela fez num outro canal. Não é meio doido isso? Ai, é doido. Enfim, vamos ao que interessa. O tema da redação foi esse, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho. Ah, não, mas eu queria antes fechar isso da política pública, porque eu acho importante vocês entenderem. O que é a área de política pública? Objetivamente, de uma maneira bem resumida, bem resumida mesmo, tá? Vou condensar aqui uns 200 anos de história em 2 minutos. É o seguinte, a gente viveu um período que tinha umas guerras. Vai, tinha lá o nazismo, o fascismo lá, aquelas coisas todas. Tinha um monte de gente fazendo coisas super zoadas ali, uma neocolonização. O mundo, ele era muito bizarro. E ele tinha uma ordem econômica muito bizarra que maltratava. Uns maltratavam os outros. Maltratavam no sentido de ir pra guerra, pra tipo, eu quero esse território pra mim. Ah, eu vou pegar, eu vou exterminar, né? Eu vou fazer um genocídio, coisas desse tipo. Que naquela época, enfim, óbvio que já era um absurdo, mas a gente ainda não tinha normas, né, de relação internacional assim, pra gente falar, não, pera, eu vou intervir aqui, vamos, nós, mundo, vamos intervir, porque isso que você tá fazendo já é errado. Então, naquela época tava acontecendo aquele negócio lá da guerra, por exemplo, juntou ali um monte de gente, Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, falou, não, peraí, a gente tem que acabar com esse tal de Hitler aí, vamos acabar com esse cara. Beleza, acabou lá com o Hitler, mas a questão ficou, beleza, a gente acabou com o Hitler, mas o que vai impedir de voltar pro mundo esse problema, né? O que vai impedir de voltar pro mundo outro Hitler, né? O que impede disso acontecer? A gente, o Hitler, na verdade, ele é o Hitler, na verdade, desculpa, é uma consequência. E a gente tem que resolver os sintomas, né, da nossa relação que tá errada. Beleza, aí tem um monte de coisa errada, tem desigualdade social, tem injustiça, tem um monte de coisa errada. Aí, o que aconteceu? O mundo já era dividido, né, bem dividido, e tinha aquela coisa da Guerra Fria que começou a ganhar mais tensão, porque o mundo tava dividido ali entre Ocidente e Oriente, Oriente mais dominado pela Rússia, enfim, para aquele lado da União Soviética, e o Ocidente dominado principalmente pela hegemonia dos Estados Unidos. Do lado da União Soviética, eles falaram assim, olha, a gente tá vendo aqui um problema no mundo, o problema do mundo, na nossa opinião, é o capitalismo, e a solução é acabar com o capitalismo. Então a gente tem que fazer uma revolução, tem que tirar todo mundo do poder, o proletariado tem que entrar no poder, a gente tem que mudar o nosso modo de produção, a gente tem que reformular tudo, e dane-se que isso é totalmente contra-intuitivo, dane-se que isso não tem nada a ver com a natureza do comportamento social do homem, dane-se que não importa nada disso. O que importa é uma teoria que foi só imaginada por um indivíduo e a gente vai botar em prática essa teoria que foi imaginada. Então a gente vai pegar, é como se a gente fosse falar assim, vamos colocar um livro imaginário em prática, foi isso? Vamos colocar em prática? Vamos colocar, vamos criar aquelas regras e tal. Quer dizer, as regras eles já tinham, então tentaram implementar lá aquelas regras. E pra eles aquilo lá era o sistema que ia funcionar pra evoluir como sociedade. Do outro lado, tinha os Estados Unidos e vários outros países, eles falaram, não, peraí, não é uma revolução, não é acabando com o sistema, não é isso. O problema não tá no sistema, o problema tá na gente. Quem faz o sistema é a gente. Então, pra gente melhorar o sistema, a gente precisa melhorar a gente. Então, vamos encontrar a raiz do problema e melhorar. Aí, nesse momento, começou a surgir algumas soluções, como, por exemplo, o que viria a ser a ONU, né, que é uma organização mundial para fazer uma vigilância, vamos dizer assim, né? O Banco Mundial e, enfim, o FMI e várias outras coisas, para falar assim, ó, para a gente evitar que aconteça esse tipo de subalternação entre países, a gente cria organismos internacionais que vão observar e delimitar algumas coisas para a gente não ter isso de um país se impor sobre outro de uma maneira, covarde e que nenhum país não tenha recursos, né? Que os países mais ricos consigam dar... É óbvio que eu tô falando de uma maneira fantasiosa, tá, gente? Não foi exatamente assim, eu tô resumindo muito. Que os países mais pobres e menos privilegiados, né? Que sofreram mais, que, enfim, foram colonizados e tal, tenham recursos, que a gente possa distribuir recursos para que eles consigam se levantar. Tá, isso foi uma etapa, na teoria, tá? Óbvio que na prática não foi bem assim. E aí, na hora de desenhar a solução, nasceu essa história da escola de política pública. Por quê? Enquanto os indicadores, o mundo estava voltado ali para a questão dos indicadores econômicos, estava voltado para a questão de indicadores econômicos, estava voltado para a questão de, o PIB que está crescendo, a inflação, esse tipo de indicador, os economistas, né, os pensadores da época falaram assim, tá, mas isso tudo não está refletindo se a população está feliz, se não está feliz, se está sendo justo, se está sendo injusto, o país pode estar bombando com o PIB e a população sofrendo pra caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente precisa entender mais diretamente o que está acontecendo na vida das pessoas para desenhar políticas públicas que vão resolver problemas, objetivamente. E não pode ser uma regra universal, né? Um sistema universal. O sistema cultural da educação na Namíbia é diferente do que vai acontecer na Colômbia, porque são culturas com histórias diferentes, formações diferentes, comportamentos diferentes, economias diferentes, é um conjunto de fatores completamente diferentes que, para a gente desenhar uma solução, por exemplo, a Namíbia, a gente vai precisar entender a economia e a sociedade da Namíbia. Não adianta entender a sociedade da Colômbia para responder um problema na Namíbia. Então, a gente não pode ficar com esse padrão que a gente está de só olhar para a macroeconomia. A gente tem que focar mais na microeconomia para desenhar soluções. E é por isso que o pessoal odeia a Escola de Chicago, porque a Escola de Chicago foi uma das grandes líderes desse pensamento, mas junto, não tiro mérito, não. Harvard está bem forte nessa formação também. Berkeley também, enfim, tem a sua participação, acho que posterior. Enfim, várias escolas têm essa participação, tá? Principalmente as escolas de economia fortes. Mas é que Chicago foi muito forte nessa bandeira de criar o Banco Mundial. E a proposta do Banco Mundial era justamente essa. Já contei várias vezes para vocês, mas, enfim, se vocês quiserem, eu conto de novo. Por exemplo, no caso do Brasil, quando o Brasil, o FHC estava ali tentando levantar a economia, o FHC virou para o FMI e falou, FMI, eu quero dinheiro emprestado para conseguir segurar minha moeda, etc e tal. O FMI falou assim, beleza, Brasil, a gente vai te emprestar um dinheiro. Mas a gente quer que você seja acompanhado pelo Banco Mundial para desenhar a política pública, porque a gente vai acompanhar os seus indicadores e se a gente emprestar dinheiro para você e você continuar com esse índice de analfabetismo, de criança fora da escola, de prostituição infantil, esses índices, a gente não quer emprestar dinheiro para prevalecer isso daqui, você vai ter que resolver esse problema. Então a gente vai te emprestar o dinheiro, a gente vai acompanhar e você vai ter que diminuir esses números. Como? O Banco Mundial vai aqui te ajudar a desenhar soluções e aí a gente vai desenhando política pública para resolver. Uma delas, por exemplo, é a questão do Banco Mundial. Tudo isso é a importância da Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi muito forte, tanto na formação do Banco Mundial, quanto na concepção de como que a gente vai fazer para estruturar a política pública. Porque não pode ser baseado na minha ideologia. A minha ideologia é diferente da ideologia da Namíbia, né? Eu não posso, na minha democracia, querer impor o que vai ser, sei lá, verdade na China. São realidades diferentes. Então, como que a gente vai determinar isso? Como que a gente vai delimitar o que vai ser solução técnica e o que vai ser solução política, ideológica, de outras coisas? E a resposta é através dos dados. Vamos criar uma técnica de desenvolvimento de políticas públicas para resolver problemas, objetivamente. E aí a gente tem uma estrutura técnica de análise, tanto da parte de comportamento, das normas daquela sociedade, quanto, principalmente, da análise dos dados, para entender como que é o comportamento dessas pessoas, para identificar a raiz do problema, para desenhar a solução. Por que que a raiz do problema é importante? Porque, por exemplo, se eu pegar o dado do Brasil e chegar à conclusão de que a maior... Eu falo bruto aqui para você, a maior população carcerária do Brasil são homens pretos. Aí você, sem entender nada, se você não tem mais nenhuma informação, você pode virar e falar assim, então homens pretos são criminosos. Mas isso não é verdade. O que é verdade é que os homens pretos têm uma condição social específica que, é, enfim, em comparação a outras, enfim, não quero entrar nessa discussão, mas em comparação a outras etnias, enfim, outras, é, outros grupos sociais, eles acabam mais vulneráveis a esse tipo de condição. E para a gente desenhar uma solução para diminuir a criminalidade não é acabar com o homem preto. A solução é a gente entender por que ele está nessa condição e desenhar a solução para ele sair dessa condição, certo? Então, tem toda uma estrutura para você entender, identificar qual é o dado, né? Qual é o problema, qual é a raiz do problema para desenhar uma solução dentro da raiz do problema. Então, não é uma coisa de norma, ah, vamos fazer uma lei baseada em nada. Não. Por isso que eu insisti tanto quando o Barroso... É, enfim, eu acho muito... Eu ia falar muito forte, mas eu acho muito delicado o STF fazer política pública. E tem feito, né? Tem feito muita política pública nos últimos anos. E aí o Barroso contratou pela primeira vez um economista para compor o seu time. E eu falei, caramba, finalmente, já que ele vai fazer política pública, que pelo menos faça com alguém que tenha competência para isso, né? Que tenha a competência técnica para desenhar isso. É importante, entendeu? Porque se você for legislar só pela legislar, você vai legislar baseado em opinião. Se você não tiver análise dos dados, mais do que isso, não é só análise dos dados, você precisa analisar os dados, desenhar a solução, desenhar a implementação da solução. É um processo inteiro, não é? E acompanhar e fazer a média, a métrica de avaliação da evolução, né? Se de fato está funcionando. Se não estiver funcionando, você tem que o quê? Você tem que reformular. É por isso que eu critico tanto o PAC. Critico esses projetos nacional desenvolvimentistas da vida. Porque eles não trabalham com métricas. Todos os três PACs foram extremamente fracassados. Os números comprovam. Nenhum deles não terminou. Acumulou dívida, acumulou problema em cima do outro. Não apresentou nenhum resultado. Eles nem têm métrica de objetivo. Pra gente, quando o Lula apresenta a solução do PAC, ele nem apresenta uma métrica de qual vai ser o objetivo numérico pra gente falar assim, o PAC foi um sucesso ou um fracasso. Ele não apresenta isso. Então, assim, isso é uma política feita na base ideológica. Isso é uma linha que a esquerda adota mais porque a esquerda não quer assumir que tudo que a escola de Chicago, e aí eu tô sendo bem generalista, tá? Que a escola de Chicago construiu ao desenhar essa solução é válido. Porque são liberais malvados, né? Liberais malvados. Entende? É uma questão ideológica. Besta. Besta, gente. Na minha opinião, é uma coisa besta. Não é que eu defendo a escola de Chicago porque eu ideologicamente concordo, mas porque eu defendo a ciência, porra. Porra! Tem um vídeo, inclusive, do podcast que eu... Não, não é do podcast, mas tá no meu canal no YouTube, que eu entrevistei um professor meu lá de Chicago. E aí a última pergunta que eu... Pode ir direto pro final do vídeo. A última pergunta que eu faço pra ele é: professor, explica, por favor, pra minha audiência o que é o liberalismo da escola de Chicago. E ele fala, a gente não tá no ramo da ideologia. A gente está no ramo da análise de dados. A sua ideia pode ser a mais louca possível. Se os dados corroborarem para que ela seja implementada com sucesso, eu vou te apoiar. É isso. Objetivamente. Claro, tem as questões morais, né? E aí é aquela coisa da democracia, né? Cada democracia vai ter as suas delimitações. Aí sim, a galera do direito entra no meio. Enfim, a galera da sociologia que, enfim, tá em todas, tá permeando em todas essas esferas também entra e tal, mas objetivamente, o que eu quero dizer é isso, né? O meu papel como economista, especialista em política pública, é falar pra você, olha, essa política pública eu avaliei, ela funciona. Eu avaliei, ela não funciona. Se eu concordo com ela, é aquilo que eu falo. Por exemplo, a política do filho único na China. Eu acho essa política um absurdo. Do ponto de vista moral, eu acho ela um completo absurdo. Assim, o pior tipo de política que poderia existir do ponto de vista moral. Agora, você me perguntar, do ponto de vista econômico, ela é extremamente efetiva. É humana? Não é. Não é humana. Não é respeitosa, não, enfim, ela viola todos os direitos da mulher, mas ela funciona. E ela funcionou. Entende? Então, assim, o meu papel é esse. Meu papel técnico é esse. Falar, olha, isso aqui é isso e funciona. Ou não funciona. Aí, se a gente vai decidir se moralmente é bom ou ruim, certo ou errado, aí cabe a nossa decisão social, de conjunto, democrática. E aí entra todos os outros séries, né? Entra direito, entra... É, enfim, não consigo pensar em mais ninguém. Mas entra todo mundo que quiser entrar, porque todo mundo tem direito pra opinar, né? Se a gente tá vivendo uma sociedade democrática, todo mundo tem direito pra opinar sobre esses assuntos. Nossa senhora, fiz uma digressão muito longa, vamos direto, agora a gente vai direto pro ponto. Então, quando a gente tá falando tudo isso, tendo tudo isso em vista, quando a gente tá olhando aqui, olhando pros desafios do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil, a gente tá pensando no quê? Qual que é o problema que a gente tá vendo? Porque a invisibilidade do trabalho em si não necessariamente é uma coisa ruim. É ruim se você der um contexto para ela. É aquela coisa que eu falei, por exemplo, se você vê que a população carcerada são homens pretos, Isso pode ser um problema do homem preto, isso pode ser um problema da polícia, isso pode ser um problema social, isso pode ser um problema econômico, isso pode ser um problema da educação, isso pode ser um milhão de problemas. Isso, por si só, pode nem ser um problema. E se a população inteira fosse preta? Só tem preto porque só tem preto. Entendeu? Então, a gente precisa delimitar ali, a gente precisa entender, esmiuçar para entender do que a gente está falando para a gente delimitar o problema. Bom, enfim, vou encerrar por aqui o episódio de hoje. Foi um episódio cheio de digressões, peço perdão, mas eu acho que essas digressões eram importantes para ajudar, né? A gente a pensar e refletir sobre o que a gente quer da nossa economia, da nossa sociedade.